This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.
Tô falando do Lula, a gente teve esse resultado, essa repercussão negativa no mercado financeiro. Até que ponto tem o poder, ou qual é o tamanho do poder da política do governo de interferir nesses indicadores?
É máxima a possibilidade de que uma declaração do presidente da República interfira exatamente na possibilidade de riscos para aquele que é o investidor. Vamos tratar, várias vezes se fala que o mercado, ele é abstrato. Eu, particularmente, sempre digo, não, mercado é concreto. São indivíduos que têm dinheiro que vão apostar o seu dinheiro levando em consideração de que haverá uma estabilidade, tanto no processo político como nas políticas econômicas que serão aplicadas. Razão pela qual ele pode apostar naquilo que terá maior ou menor rendimento. Toda vez que um presidente da República se manifesta dizendo que poderá ter uma interferência política no processo econômico e falar sobre o Banco Central, ele significa a saúde da moeda. Se ele diz que o Banco Central corre o risco de perder a sua independência operacional, o que ele está dizendo para todos os investidores é, no momento que for meu interesse, eu poderei fazer uma intervenção de uma maneira tal em que isso pode prejudicar todos aqueles que farão investimentos. Por quê? Porque essa minha intervenção será por razões políticas e não por razões técnicas ou econômicas. Uma declaração do presidente da República modifica todo o processo, ainda mais quando se trata de falar do Banco Central, que foi uma conquista para trazer saúde para a nossa economia.
E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele falou sobre as acusações de Marcos Duval a respeito de uma suposta tentativa de grampo para incriminá-lo e reverter o resultado das eleições. Vamos conversar mais uma vez com a repórter Paula Lobão, que vai trazer os detalhes dessa fala. O que foi que disse o ministro sobre esse episódio, hein, Paula?
Olha, Daniel, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que essa tentativa de gravar conversas dele seria uma operação Tabajara. Ele quis ridicularizar essa situação utilizando essa expressão, operação Tabajara. Essa declaração de Alexandre de Moraes foi feita durante uma videoconferência, uma participação dele por meio de vídeo em um evento que está ocorrendo em Lisboa, Portugal, e que o ministro participou de forma remota. E aí, durante esse evento, ele aproveitou para tocar nesse assunto e para dizer que essa tentativa de gravar conversas dele seria uma operação Tabajara. Ele contou detalhes sobre a conversa que ele teve com o senador Marcos Duval, quando o senador então contou para ele a respeito desse suposto plano entre ele, senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal Daniel Silveira para tentar gravar conversas com o ministro Alexandre de Moraes na tentativa de se conseguir uma fala comprometedora dele para tentar também impedir a posse de Lula, que foi eleito nas eleições do ano passado e tomou posse no dia 1º de janeiro. A gente separou, Daniel, um trecho onde o ministro fala a respeito disso durante essa vídeo que ele participava desse evento lá em Lisboa. Então a gente vai ouvir agora Alexandre de Moraes sobre esse assunto.
Foi exatamente essa a tentativa de uma operação Tabajara que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. Tudo isso está sendo apurado, eu determinei a oitiva ontem do senador A Polícia Federal já realizou essa oitiva e as investigações por parte da Polícia Federal seguirão para que nós possamos, assim que chegar, analisar a responsabilidade de todos aqueles que se envolveram na tentativa de golpe.
Pois é, falando aí sobre investigações, Alexandre de Moraes, ele abriu um pedido de investigação contra o senador Marcos Duval por falso testemunho, por conta aí de todas essas diferentes versões que o senador Marcos Duval vem dando ao longo do dia de ontem e do dia de hoje sobre esse caso, esse suposto plano para gravar conversas com o Alexandre de Moraes. E aí, o que que o ministro decidiu? Ele quer que seja apurado, quer que seja investigado ao decidir a solicitação da abertura desse inquérito, para que seja verificado pontos em que o senador Marcos Duval tem sido contraditório e tem mudado de versão. Quais pontos são esses? O papel do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse suposto plano, as conversas de Marcos Duval com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, as atitudes do senador diante de todo esse caso e também o local onde aconteceu essa reunião entre ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e também o ex-deputado federal Daniel Silveira. Daniel.
Tá certo. Agora, a Paula, Arthur Lira está reunido com autoridades políticas neste momento. Você chegou a receber convite para participar desse encontro que está sendo debatido? Você tem informação de bastidor?
Olha, Daniel, convite não, né? Inclusive a imprensa não foi permitida entrar, nós estamos aqui do lado de fora, inclusive eu estou aqui em frente ao local onde acontece esse jantar, é aqui no Lago Sul, área nobre de Brasília. O convite foi mesmo para as autoridades políticas, empresários, é um jantar em homenagem a Arthur Lira pela conquista da reeleição, ele que agora vai ficar à frente do Congresso Nacional por mais 2 anos, a reeleição dele aconteceu esta semana, a gente acompanhou bem aqui na Jovem Pan. Então, empresários e políticos estão aqui prestando essa homenagem a ele. E quem também chegou aqui foi o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele chegou acompanhado da vice-primeira-dama, Lu Alckmin. Lembrando que Geraldo Alckmin também é ministro da Indústria e do Comércio. Então, vai ter muita conversa acontecendo aqui nesse jantar, já que reúne empresários também daqui de Brasília. Agora, o que se sabe, Daniel, é que tem um ponto que vai ser conversado, que já deve, inclusive, já está sendo conversado aqui nesse jantar, que é a questão da reforma tributária, de grande interesse dessa classe política que está aqui hoje, dos empresários que estão aqui também. E também a gente sabe que é uma pauta prioritária do governo do PT. O presidente Lula tem falado sobre isso. O próprio Arthur Lira, no seu discurso de posse, quando ele foi reeleito, ele disse que a reforma tributária era algo prioritário dentro do Congresso Nacional, o que também vai de encontro com o discurso de Rodrigo Pacheco quando ele também foi reeleito para a presidência do Senado Federal. Bom, havia a possibilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal aparecerem por aqui, porque eles foram convidados. Alexandre de Moraes recebeu convite, o ministro Dias Toffoli também recebeu convite, mas até agora eles não apareceram por aqui. O jantar começou por volta das 19h, ainda continua acontecendo. Pouquíssimas pessoas deixaram aqui o local, eles devem estar conversando bastante lá dentro, principalmente sobre esses ajustes tributários e a questão também daquela nova peça, daquela nova alça fiscal que vem por aí por conta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Tá certo.
Eu volto com você no estúdio.
Perfeito. Paula Lobão, as últimas informações de Brasília, daqui a pouco ela volta aqui na programação da Jovem Pan News. Seguimos com as análises e comentários de Marcelo Suano. Suano, queria tratar esse primeiro assunto destacado pela Paula Lobão, as falas de Alexandre de Moraes nesse evento virtual, né? Porque ele está aqui no Brasil, participou de modo remoto, evento que acontece em Lisboa, capital de Portugal. Ele disse que, quando perguntado, na verdade ele falava sobre outros assuntos, mas se referiu ao tal plano para gravá-lo nessa reunião. E ele disse que trata-se de algo parecido com uma operação Tabajara. sendo algo mal feito. Acho que essa foi a intenção dele, querendo dizer que foi um plano mal feito, mal planejado. Agora, é importante destacar que quando ele diz isso, ele faz um juízo de valor, né? Ele faz um pré-julgamento. Se uma investigação foi aberta, ele deveria ter emitido essa opinião neste momento, porque, em parte, a gente já sabe qual é o posicionamento dele acerca desse episódio.
Em hipótese alguma, ele poderia ter se manifestado dessa maneira. Com todo respeito à sua excelência, ao ministro Alexandre de Moraes, ele está absolutamente certo em fazer uma investigação, exigir e entrar com uma ação contra o senador. Isto é perfeito. Algum problema é ele utilizar a expressão que ele usou. Talvez as pessoas não saibam, mas as organizações tabajaras não fazem uma referência àquele grupo de comediantes e àquele programa de uma rede de TV. Essa expressão foi escolhida, conta-se a história, devido ao fato de uma certa briga de um desses comediantes com uma escola que se chamava Tabajara. E a forma como ele apresentou foi de trazer para aquilo que é mal feito esta expressão. Para começar, já é uma expressão inadequada. Mas quando ele diz isso, a que ele se refere à Operação Tabajara? Usando os termos dele. Aquilo que se tentou fazer para grampeá-lo ou ao golpe supostamente que estava sendo planejado. Ou a todo esse processo que está sendo adotado, está ocorrendo neste momento. Mais uma vez, Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes, ele precisa se conter, com todo respeito, ministro, até para atuar de uma forma adequada para o senhor, para não trazer consequências para o senhor. Mas ele deveria se conter melhor na forma de fazer juízo de valor e adjetivar. Isso não é adequado para um ministro que ocupa o cargo que ele ocupa e a função e tem o poder que ele tem, porque ele acaba anulando todas as suas ações e, cedo ou tarde, isso poderá reverter contra ele próprio.
Agora, uma curiosidade para você. Não há dúvidas que Titanic é um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema, né? E mesmo após 25 anos, o filme ainda é muito comentado, principalmente por uma cena específica. Após o naufrágio do Titanic, Rose, interpretada por Kate Winslet, fica em cima de um pedaço de porta aguardando o resgate. Jack, vivido por Leonardo DiCaprio, se apoia no objeto, mas ele fica dentro da água e acaba morrendo congelado. Pois bem, muitos acreditam que o personagem poderia ter sido salvo. E para provar a hipótese, James Cameron, o diretor de Titanic, fez um teste com uma equipe de pesquisadores e dois dublês para o especial de 25 anos do filme. Após os testes, Cameron colocou um ponto final nessa discussão. Jack poderia sim ter subido na porta ao lado de Rose. Porém, o cineasta diz que não é possível confirmar se o personagem vivido por Leonardo DiCaprio sobreviveria.
Agora tem um ataque internacional, porque um dia após a descoberta da presença de um balão de espionagem da China sobre os céus dos Estados Unidos, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken anunciou a decisão de adiar a visita programada a Pequim entre domingo e segunda-feira, sem previsão de nova data. Segundo um funcionário do governo americano, Blinken conversou diretamente com o governo chinês e disse que o episódio traria sérios limites para a agenda programada. Na última quinta-feira, o balão foi visto sobrevoando a cidade de Billings, no estado de Montana, que abriga instalações de mísseis nucleares, quando começou a ser rastreado pelo Pentágono e recebeu a aproximação de aviões militares. A princípio, a China disse lamentar a entrada acidental da aeronave não tripulada no espaço aéreo dos Estados Unidos e disse que o balão é utilizado para fins científicos, principalmente no campo meteorológico. Marcelo Suano, o balão da discórdia, o que você achou dessas justificativas dos chineses?
Eu me preocupo mais com a justificativa dos americanos para não fazer reuniões adequadas e conversar com os chineses. Eu vou dizer por quê. O que se espera de um serviço de inteligência é que ele atue. Da mesma forma que o serviço de contra-inteligência deve atuar para barrar as ações do serviço de inteligência dos seus supostos possíveis ou hipotéticos inimigos ou adversários. Este é o primeiro ponto. Segundo, que eles estariam fazendo uma verificação, um monitoramento, uma espionagem em território americano, é o que se espera exatamente nessa região em que você tem um conjunto de elementos de armamentos nucleares. Por qual razão? porque a situação que está ocorrendo em Taiwan, a maneira como os Estados Unidos estão se comportando ali, nós não podemos esquecer, os Estados Unidos têm o maior número de bases norte-americanas pelo mundo, estão no Japão, depois na Coreia do Sul, segundo lugar é a Alemanha, Coreia do Sul, e fazem o contorno, o entorno de Taiwan. Ora, quando nós observamos isso, já teve uma declaração muito recente de uma autoridade, um general da Força Aérea, que disse na hipótese de conflito para 2025 com a China, caso a China avance sobre Taiwan no período das eleições em Taiwan e no período das eleições nos Estados Unidos. Em síntese, quando nós pegamos um fato como este, isso na realidade, da minha perspectiva, é um factoide. Porque ou o Serviço de Contra-Inteligência norte-americano não está trabalhando adequadamente, ou realmente os Estados Unidos estão totalmente fragilizados e não querem, em hipótese alguma, participar de diálogos com a China.
O Ministério da Saúde recebeu mais um lote de vacinas para imunização de crianças contra a Covid-19. João Vitor Rocha, quantas doses foram entregues nesta sexta-feira? Conta pra gente.
Lívia, foram 1,8 milhão de doses entregues pelo Instituto Butantan da vacina da Coronavac para o Ministério da Saúde. Essas vacinas serão utilizadas majoritariamente, prioritariamente, para o uso pediátrico em jovens, em adolescentes e também em crianças. Essa remessa da vacina é a quarta remessa entregue do contrato, do último contrato assinado entre o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde, que comprou cerca de 10 milhões de doses da Coronavac. Na primeira remessa e na segunda remessa já foram entregues 1 milhão de doses, na terceira, no final do ano passado, mais 750 mil, e agora, nessa quarta e última remessa, que chegou hoje nas mãos do Ministério da Saúde, mais 1,8 milhão de doses da Coronavac para aplicar no uso pediátrico. A gente lembra que no meio do ano passado, em julho do ano passado, a Anvisa liberou a aplicação da Coronavac para crianças com mais de 3 anos de idade, e o grande grosso agora para aplicar nesse público mais jovem será a Coronavac, que é a vacina que tem o maior número aqui no Brasil. Lívia.
Agora, João, falando em vacina contra a Covid ainda, quem pode se vacinar aqui na capital paulista?
Pois é, a gente teve uma mudança, né, Lívia? Uma atualização nas vacinas aqui na cidade de São Paulo no dia de ontem, quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Por exemplo, a primeira dose passou a ser aplicada em jovens, em recém-nascidos, a partir de 6 meses de idade. Então, no dia de ontem, esse novo público foi expandido para crianças recém-nascidas de 6 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias. Também foi expandido, também aumentou o grupo que pode tomar a primeira dose de reforço, que são aquelas crianças de 5 anos até os jovens de 11 anos. Também expandiu esse grupo. Já a segunda dose de reforço pode ser aplicada para um público mais amplo. Todos os maiores de 18 anos já podem receber a segunda dose de reforço, e a terceira dose de reforço também já está disponibilizada aqui na cidade de São Paulo, porém para um público mais restrito. São aquelas pessoas com mais de 18 anos, porém que sofrem de alguma doença com alto grau de imunossupressão. No dia de ontem tivemos essa atualização no calendário vacinal aqui da capital. Lívia.
Obrigada pelas informações, João Vitor Rocha. Bom trabalho para você. E falando nisso, gente, hoje o governo federal anunciou a apresentadora Xuxa Meneghel como embaixadora da campanha nacional de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha deve começar em fevereiro. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal contra a Covid e também contra demais doenças.
Tem mais informação porque durante o Lead Brasil Conference, o evento em Lisboa, o ex-presidente Michel Temer afirmou que conversaria com Lula para colaborar com o Brasil, mas entende que o petista não chamaria. Lula chamou Temer de golpista em várias ocasiões. Segundo Temer, o processo de impeachment de Dilma Rousseff seguiu a Constituição. O ex-presidente foi questionado se considerava que o impeachment foi um erro. Ele negou e disse que é algo constitucionalmente previsto. Temer também defendeu uma reforma no sistema do governo para o semipresidencialismo. Então, vamos ouvir agora um trecho desta fala de Michel Temer.
No sentido de que, num dado momento no país, nós deveríamos caminhar para uma reforma do sistema de governo, que fala-se tanto em reforma política do país, que nunca se consolida, não é? fala-se na extinção dos partidos políticos, é o contrário, porque há um acréscimo das chamadas siglas partidárias, não é? Então nós precisávamos, na verdade, nos inspirarmos, e o momento oportuno, nos inspirarmos no exemplo de Portugal. Até porque, para dizer aquilo que todos vocês sabem, você no semipresidencialismo, portanto você leva, e é semi, não é, Gilmar? Porque não é nem o presidencialismo puro, nem o parlamentarismo puro.
Pois é, Marcelo Suono, gostaria de ouvi-lo em relação a essa participação de Michel Temer no LID evento que está sendo realizado em Lisboa. Antes de falar do semipresidencialismo, modelo que Temer defende já há algum tempo, o que você achou desse desprendimento dele em dizer que sim, colaboraria com o governo de Lula, colaboraria com o Brasil, mesmo tendo sido chamado de golpista? Mas no final ele falou, acho que Lula não me chamaria.
Independentemente das críticas que as pessoas podem fazer à sua excelência, o presidente Michel Temer, ele é um homem de uma elegância exemplar. Além disso, ele sempre se comporta como um estadista. A sua manifestação demonstra, primeiro, que ele tem um descontentamento pela maneira como o atual presidente da República tem se referido a um fato histórico que foi constitucional, corretamente executado até um determinado momento, que foi o fatiamento na hora do impeachment, em que aplicou-se o impeachment, mas não a penalização que está de acordo com a Constituição. Aquilo ali foi um absurdo. No entanto, a questão de se foi, de que se foi ou não um golpe de Estado, isso não tem mais o que ser discutido, mesmo porque, se porventura as pessoas aceitarem que houve um golpe de Estado, vários indivíduos terão que ser penalizados ou excluídos das suas atividades públicas. Exemplo, Sua Excelência, o ministro Lewandowski, porque ele presidiu o processo. Segundo, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, porque ele foi indicado pelo presidente da República, que assumiu, supostamente, depois de um golpe. Terceiro, não poderia, em hipótese alguma, o presidente Temer estar solto, porque ele deu um golpe de Estado, supostamente, de acordo com as declarações do presidente Lula. O presidente Lula precisa realmente pacificar. A forma de pacificar um país não é fazendo política com rancor, exceto se essas manifestações já estejam inseridas dentro de um conteúdo estratégico. Dentre eles, impedir que uma determinada liderança à direita reassuma o seu papel e, mais do que isso, olhando o cenário do nosso sistema político, observar e dizer, talvez esteja na hora de nós termos um semipresidencialismo. Por incrível que pareça, os dois combinariam aí. Por qual razão? Porque assim ele se apresentaria como aquela personagem capaz de transitar pelo mundo e fazer negociação. E deixaria o governo para outra pessoa, que receberia os encargos dos erros que vão ser cometidos de acordo com a política que está sendo aplicada agora, que é uma reversão de todos os avanços que foram feitos. Eu espero que o presidente Lula ouça Sua Excelência, o presidente Michel Temer.
E falando ainda no presidente da República, Lula recebeu nesta sexta-feira cartas de 9 embaixadores no Brasil. A entrega das credenciais ao presidente oficializa a atuação dos diplomatas aqui no país. A Berenice Leite tem mais detalhes.
A cerimônia aqui no Palácio do Planalto contou com a presença de 9 embaixadores. Do Reino Unido, também China, Síria, Zimbábue, El Salvador, República Tcheca, Filipinas, Turquia e Estados Unidos. Cada um deles entregou em mãos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva cartas que credenciam a oficialização dos embaixadores estrangeiros no Brasil. Na carta, o diplomata informa ao governo brasileiro que representa o país e, ao receber a credencial, o presidente da República indica ao chefe de Estado do país, do embaixador, que o reconhece como representante oficial no Brasil. Nesta sexta-feira, o presidente Lula também recebeu cada um dos embaixadores em seu gabinete. Essas reuniões, que aconteceram ao longo do dia, inclusive a nova embaixadora dos Estados Unidos, Elizabeth Bagley. Ela chegou no Brasil no dia 1º de fevereiro, depois de o seu cargo ter ficado vago por 18 meses. Bagley foi indicada pelo presidente Joe Biden em janeiro de 2022. Só em dezembro, o Senado nos Estados Unidos aprovou o nome dela. Lula aproveitou, inclusive, para conversar sobre sua visita, a viagem a Washington, no próximo dia 10 de fevereiro. Ele será recebido pelo presidente norte-americano, Joe Biden, na Casa Branca. E, além disso, no mesmo dia, deve também se encontrar com deputados democratas. entre outros compromissos e entrevistas para jornais americanos. De Brasília, Berenice Leite.
E o Comitê Olímpico Brasileiro afastou o jogador de vôlei Wallace de todas as atividades da entidade. A decisão veio depois que o atleta fez uma enquete em uma rede social em que perguntava a seguidores se daria um tiro na cara do presidente Lula. Ao assinar o despacho, o desembargador Ney Belo diz que sugerir, perguntar ou incitar o uso de armas e a detonação no rosto da autoridade máxima do país, por nenhuma razão se amolda ao comportamento esperado de um campeão olímpico. O documento ainda cita outras estrelas do esporte para justificar a medida. O texto aponta que todos que foram responsáveis por educar gerações precisam se pautar por princípios éticos e morais para seguirem na luta pela construção de uma sociedade melhor para todos. Com essa decisão, o jogador está proibido de participar de qualquer campeonato organizado pelo COB e pela Confederação Brasileira de Vôlei.
Os corredores e saguões do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ficaram sem afegãos pela primeira vez depois de meses. O David de Tarso tem as informações.
Dados do Ministério da Justiça mostram que de setembro de 2021 a dezembro de 2022 foram expedidos mais de 6.300 vistos às famílias afegãs, sendo que de todos esses vistos, cerca de 3.400 pessoas chegaram ao nosso país por meio do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Por isso que a gente via aquela cena recorrente de pessoas dormindo, até mesmo nos corredores ali do aeroporto. Na última visita realizada pelo CONARE, o Conselho Nacional de Refugiados, foram atendidas 36 pessoas, sendo que dessas, 12 eram crianças e levadas a um abrigo de Guarulhos, gerido pelo governo do estado de São Paulo. E que essa situação das famílias dormindo por ali vai ser cada vez menos recorrente, de acordo com a responsável pelo CONARE, a Sheila de Carvalho, que eles vão fazer parcerias por meio da Prefeitura de Guarulhos, de São Paulo e também com o governo do estado, para que aquela cena não seja mais vista e que eles pretendem resolver de vez essa situação. Dados também do Alto Comissariado das Nações Unidas mostram que eles atenderam 1.035 pessoas, sendo a maioria composta por homens entre 18 e 59 anos, as mulheres na mesma faixa de idade, mas o dado que chama a atenção é que mais de 50% têm ensino superior completo e 6,5% têm o pós-graduado, ou seja, são pessoas pós-graduadas, pessoas extremamente capacitadas, mas em virtude da violência e da situação vivida no Afeganistão, recorreram ao nosso país. Então, o CONARE pretende dar mais assistência a essas famílias. David de Tarso, para a Jovem Pan.
Marcelo Suano, quero te ouvir a respeito dessa situação dos afegãos. Para além dessa questão que foi levantada, dessa informação trazida pelo David de Tarso, é bom lembrar que existe sim esse mecanismo do visto humanitário para trazer, para ajudar a vinda dessas pessoas. Mas para acolher, é preciso ir além disso, né?
Lívia, é maravilhoso ter colocado essa questão. Primeiro, o visto humanitário é aquilo que diz, é uma questão de humanidade. Receber pessoas que estão sendo submetidas a condições de penúria, condições de perseguição, quaisquer que sejam as razões. No entanto, quando você dá um visto humanitário e você recebe alguém, isso não esgota na recepção, ainda mais no caso dos afegãos. Por qual razão? É um outro idioma, uma outra cultura, uma forma de proceder, tipo de relacionamento social. Em síntese, eles chegam, eles precisam ter uma recepção que permita que ele seja introduzido na sociedade brasileira e ele seja interiorizado, seja assimilado ou que ele participe de alguma maneira para que o visto humanitário não se torne mais uma forma de penalizar alguém que já está fugindo do sofrimento. Nós temos um modelo, nós tivemos um modelo da Operação Acolhida. Por qual razão? Porque eles, ao chegarem aqui, eles tinham que ter sido logo, imediatamente, alocados, ter ao seu lado pessoas que poderiam explicar a nossa cultura, verificar o problema do idioma, mas nada disso foi feito. Mais uma vez, parece que no Brasil tudo se resolve apenas com um ato, esquecendo que é um processo, e esse processo exige planejamento. Mas isso não foi culpa do governo anterior, isso é um modus operandi constante no nosso país. Espero que mude e que ali esse modelo do afegão mostre para todos nós que nós temos que ser um pouco mais sérios.
Rápida parada, daqui a pouco a gente volta, mais notícia, mais informação e vamos tratar de um assunto muito importante para a população brasileira, um assunto urgente, o combate ao câncer.
Isso e muito mais ainda hoje aqui no Jornal Jovem Pan, é claro que a gente espera você, é rapidinho.
Os principais temas para o agronegócio. Tendências, análises e entrevistas com os nomes mais relevantes. Fique bem informado com o que há de mais importante no setor.
E os CEOs de empresas do agronegócio estão projetando para os setores de fertilizantes, máquinas agrícolas e sementes.
Hora H do Agro, sábado às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
Fique bem informado na Jovem Pan News.
Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio.
Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses.
Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse newcursos.com.br e inscreva-se.
De segunda a sexta, às 10 da noite, as principais notícias da hora e a opinião dos comentaristas. Fast News. Na Jovem Pan News.
Estamos de volta com o Jornal Jovem Pan, reunindo as notícias mais importantes desta sexta-feira.
E começou justamente nesta sexta-feira em Portugal a Lead Brasil Conference, evento organizado por líderes empresariais. A democracia foi o tema central das discussões. E o repórter Daniel Lian está acompanhando tudo e traz agora mais informações para a gente.
Os ataques à democracia têm sido motivo de atenção por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando questionado sobre o suposto plano de um golpe denunciado pelo senador Marcos Duval, o ministro Gilmar Mendes lamentou o que tem acontecido no país recentemente.
O que mostra é que a gente estava sendo governado por um agente do porão, não é? Isso é um dado da realidade, né? Pessoas da milícia do Rio de Janeiro, com protagonismo na política nacional, é isso que resulta quando nós vemos a nominata desses personagens, não é? E que mostra que a gente tem que ter preocupação, até da preservação mesmo da nossa integridade física, não é? Nós estávamos lidando com gente do porão, como descemos na escala das degradações, né? Como a política desceu.
O sentimento é de unanimidade entre os ministros no que diz respeito aos ataques às instituições. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, houve um período de riscos à democracia.
O Brasil viveu um período com um déficit grande de civilidade, marcado por um contexto em que se naturalizaram as ofensas, a grosseria, a difusão do ódio, a extração do pior que havia nas pessoas. E vivemos um período relevante de risco democrático que culminou com os eventos de 8 de janeiro, que não foi um fato isolado, foi um processo histórico que foi se acumulando ao longo do tempo.
Já o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, destacou que os ataques de 8 de janeiro aos três poderes teve um efeito contrário, porque, segundo ele, solidificou as instituições e uniu o Brasil.
Uma cena inédita, 26 governadores de estados, governador do Distrito Federal, partidos muitas vezes antagônicos, se reuniram com o presidente da República, o Ministério, todos, ministros de Estado, vários ministros do Supremo Tribunal, representantes de outros poderes, o chefe do Congresso Nacional, o presidente também da Câmara dos Deputados, depois simbolicamente desceram a rampa e foram inspecionar os destroços do Supremo Tribunal Federal, que mostra a união não apenas dos três poderes da República, mas também os representantes da Federação Brasileira.
Sobre a possibilidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal ser grampeado, Lewandowski citou uma frase do ex-ministro da Corte, Marco Aurélio Melo, de que vivemos tempos estranhos. Para ele, isso realmente é inadmissível numa democracia.
E o câncer já é a segunda maior causa de mortes no Brasil. E esse cenário pode piorar se não houver investimentos em tratamentos e principalmente prevenção. Esse é o foco da campanha global do Dia Mundial do Câncer, que é lembrado amanhã, dia 4 de fevereiro. Então, sobre esse tema, nós vamos conversar a partir de agora com o médico oncologista Fernando Maluf, fundador do Instituto Vencer o Câncer, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News.
Olá, é um prazer poder falar com vocês dois e com os ouvintes aqui da... E agora vocês estão nos assistindo na Jovem Pan, né?
Perfeito, vários assuntos para tratarmos, mas amanhã, Dia Mundial do Câncer, uma iniciativa global justamente para conscientizar e prevenir contra a doença. Nesse ano, no Brasil, a meta é reduzir em 28% as mortes evitáveis pelos vários tipos de câncer. Então, queria perguntar para o senhor qual é o caminho para atingir esse objetivo: prevenção e tratamento precoce?
Exato. Esse, na verdade, é a chave. Então, a gente sabe que a grande parte dos tumores podem ser evitáveis. De cada 10 tumores, só um tem uma relação pura com a genética, e outros 9, pelo menos metade deles, tem uma relação com o meio ambiente. Ou seja, então, o combate agressivo do país ao tabagismo, elevando os impostos, campanhas de informação, isolamento da questão do tabaco, campanhas agressivas contra o alcoolismo, trabalho de verdade para favorecer o exercício físico da população e criar ambiente para isso, o combate à obesidade que vem ficando epidêmico no país, uma monitoria agressiva das alimentações mais saudáveis, com taxação dos alimentos que são danosos à saúde, como é, por exemplo, o cigarro ou o álcool, e que agem outra vez contra o corpo causando câncer. Todas essas medidas evitariam de modo importante vários tumores, os mais importantes, os mais graves do corpo humano. Mas além disso, tem uma outra forma de prevenção que não envolve estilo de vida, mas sim as vacinações. A gente sabe hoje que o câncer do colo de útero, que é a número 1 causa de morte no norte e 2 no nordeste, é causado virtualmente sempre pelo HPV. E se a gente vacinasse meninas e meninos numa idade antes do início da vida sexual, esse tumor do colo de útero praticamente inexistiria no país como um todo. Mas além disso, preveniria outros tumores relacionados ao vírus, como o câncer de pênis, vulva, cabeça, pescoço e canal anal. E aí vai hepatite B também. A vacinação contra ela, que é disponível no país, evitaria o câncer de fígado. Então, nesse primeiro bloco, a prevenção seria uma arma incrivelmente eficaz, incrivelmente barata, porque não existe nada melhor do que evitar. Evitar é melhor do que tratar. E quando precisa de tratamento, a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Sim, a gente precisa melhorar de modo muito importante as nossas ferramentas, particularmente no sistema público de saúde.
Agora, doutor, em relação a essas medidas de prevenção tão importantes que o senhor destacou para a gente, de que forma a iniciativa privada e o poder público estão trabalhando com essas medidas? Pergunto porque o Dani abriu a entrevista ressaltando que o câncer já é a segunda causa de mais mortes, né? Só que existe uma estimativa de que em 2030 ele passa a ser a primeira causa de morte, ou seja, há algo errado nesse processo, se a estimativa não é positiva. De que forma que essas duas frentes têm trabalhado na prevenção?
Você está totalmente correta. Na verdade, no Brasil, já tem cidades que o câncer é a primeira causa de morte, e a tendência é que isso vá aumentando ao longo do tempo e passe as doenças cardiovasculares. Eu diria que nós temos três blocos importantes que a medicina, ou a iniciativa privada e a iniciativa pública devem trabalhar e devem trabalhar em conjunto. A primeira delas, outra vez, é criar uma cultura diferente que envolva um estilo de vida melhor para a população. Então, como eu falei, nós trabalharmos agressivamente para evitar que jovens passem a ter o vício do álcool e do cigarro. Lembrando que, outra vez, a maioria das pessoas que são etilistas e dos fumantes começam numa idade da adolescência e não numa idade adulta. Então, trabalhar com essa população nas escolas, informando e nos meus ambientes, e ao mesmo tempo ter, dentro do sistema público, regimes de tratamento de pessoas para deixar esses dois hábitos muito danosos. Trabalhar nas escolas, principalmente nas públicas, em merendas mais saudáveis. A gente sabe que de cada 5 obesos na vida adulta, 4 foram obesos na idade infantil. E na idade infantil a gente não tem vícios. Quer dizer, o vício acontece muito, o modo de vida errado, ao longo da vida. Mas as crianças não têm isso ainda. Então, trabalhar com merendas escolares mais saudáveis e trabalhar outra vez com deságios para que a comida mais saudável chegue na população do brasileiro, sobretaxando as comidas que fazem mal à saúde. Orientação de exercícios físicos em praças públicas. Isso é uma iniciativa do Instituto Vencer o Câncer, num projeto grande que nós estamos começando agora. Exercício físico não custa nada, ele é barato. Ele é possível de ser feito na rua, na praça, na praia. Ou seja, isso é extremamente importante. Trabalhar nas campanhas de vacinação, como eu falei, contra hepatite, contra o HPV, contra tantos outros vírus que podem causar o câncer. E também os programas de rastreamento, né? Saber que no Brasil muitas mulheres não fazem rastreamento para câncer de mama, com a mamografia e ultrassom. No Brasil não tem um programa de rastreamento contra o câncer de próstata através do toque retal e do PSA. No Brasil não tem um programa nacional do rastreamento contra o câncer de intestino, com a colonoscopia, que são os três tumores mais comuns. Então, implementar uma política de rastreamento nas populações de risco no país. E, obviamente, para quem tem o diagnóstico de câncer, né, a gente poder ter dentro do SUS ferramentas claramente melhores do que a gente tem hoje. O SUS é um sistema incrível, ele funciona muito bem para algumas coisas, mas para o câncer, ele infelizmente tem ainda um espaço para ser preenchido muito importante. E a gente que lida com os hospitais filantrópicos, a gente sabe disso. Falta medicações adequadas, falta cirurgia, filas longas, e isso, obviamente, ele impede ou ele dificulta que a gente consiga curar muito mais gente do que a gente poderia na medicina privada.
Pois é, agora, doutor, nos últimos meses a gente acompanhou, né, o falecimento de alguns famosos em decorrência do câncer. Ontem mesmo tivemos a morte da jornalista Glória Maria, ela foi sepultada hoje, inclusive. No final do ano, o Rei Pelé. Enfim, o quanto esses casos que envolvem famosos acabam, de certa maneira, estimulando as pessoas a pesquisarem sobre doenças ou fazerem exames, adotarem uma prática mais saudável de vida. Quem trabalha na área da saúde acaba tendo esse tipo de resposta?
Super importante essa pergunta. A medicina é muito interessante porque uma das funções do médico, na minha opinião, é, além de cuidar de cada paciente, é comunicar para a população, principalmente para a população que não tem acesso aos melhores tratamentos, à melhor informação. Informação é muito valiosa. Ela não é tudo, mas ela é uma parte importante. Porque eu sempre falo que para você enfrentar o bandido com sucesso, você precisa conhecê-lo em detalhe, e a informação te dá o detalhamento. E o que acontece na medicina hoje é que, com essas questões de mídia social e essa grande amplitude da informação, que pessoas muito conhecidas, quando têm um câncer, elas viram propagadores de boa informação, né? Então, quando nós cuidamos, por exemplo, de pessoas muito conhecidas, essas pessoas, elas percebem que elas têm um papel muito importante na sociedade, porque elas podem, não só como era no passado, através, por exemplo, da Jovem Pan, que tem um papel importantíssimo na informação contra o câncer, e no qual apoia o Instituto Vencer o Câncer, Mas essas pessoas têm um poder que não existia antes de ter mídia digital, de poder influenciar e chegar em milhares e milhões de pessoas. E, na verdade, isso é tão importante que muitas vezes nós médicos conseguimos atingir pouca gente, mas essas pessoas, quando bem orientadas, atingem uma quantidade enorme de pessoas. Então, eu diria que isso é uma parte muito importante, mas não só isso. É muito comum, quando as pessoas muito conhecidas têm um problema, que elas consigam eventualmente mudar uma lei, mudar uma política pública, fazer uma medicação ser aprovada na população, né? A gente lembra do caso da presidente Dilma quando teve linfoma, e o anticorpo que ela usou naquela época durante a quimioterapia, logo depois foi aprovado dentro do SUS. Ou seja, então, essas pessoas muito conhecidas, que não são mais importantes do que outras menos conhecidas, mas elas acabam exercendo um papel muito importante de passar informação e de eventualmente mudar a política pública naquele específico cenário no país como um todo.
E até de influenciar, né, doutor, as pessoas a procurarem atendimento médico, fazer exames de rotina, porque como o senhor explicou no início, além da prevenção, e o Dani até perguntou isso também, detectar precocemente a doença faz toda a diferença. Em termos de tratamento, hoje o poder público, o Sistema Único de Saúde, oferece para esse paciente uma condição, um tratamento satisfatório?
Muito a desejar. Você coloca num ponto importante. A melhor arma para combater e vencer o câncer é o diagnóstico precoce. E por isso que esses exames de rastreamento que a gente fala, mamografia e ultrassom para o câncer de mama, toque retal e PSA para o câncer de próstata, a colonoscopia para o câncer do intestino, o Papa Nicolau para o câncer do colo de útero, eles são fundamentais. Por quê? Porque eles conseguem perceber algo que o corpo ainda não percebeu, e não tem os sintomas. E quando você diagnostica que esses tumores são tão potencialmente graves, uma fase precoce, a cura fica acima de 90%, 95%, com pouco tratamento e pouco gasto para o sistema. Só que nós temos poucas políticas públicas ainda de rastreamento populacional, mesmo mais direcionado. Mas para quem tem um diagnóstico no SUS, infelizmente, as armas, elas são muitas vezes insuficientes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos agora estudando bancos de dados com milhares de homens e mulheres com vários tipos de tumores. Cânceres de colo de útero, de ovário, de bexiga, de rim, de próstata, que são áreas que nós trabalhamos muito. As chances de cura na mesma fase da doença para pacientes do SUS e pacientes da rede privada são completamente diferentes. E mais grave, pacientes com doença precoce têm uma das maiores diferenças nas taxas de cura. Por quê? Porque tratamentos curativos não conseguem muitas vezes serem feitos no SUS. Não porque os médicos não querem, que os enfermeiros não querem, porque as filas são longas, porque falta gente, falta material, falta sala cirúrgica. Então a gente precisa entender que o SUS sim é um sistema fantástico, mas que ele tem um espaço enorme para doenças de alta complexidade como o câncer, para atender a população e reduzir os abismos em relação ao paciente que tem acesso à medicina privada, que é um quarto. Três quartos têm acesso ao sistema público. E uma das funções do Instituto Vencer o Câncer é como que a gente vai equiparar do melhor jeito esse cuidado. E a gente tem amanhã na Fiesp, né, iluminando a Fiesp de laranja, o Dia Mundial do Câncer, das 19 às 22 horas, na Avenida Paulista. E outra vez, como um alerta, e que a gente vai brigar sempre pela equidade, independente se a pessoa tem ou não condição financeira.
Doutor, muito obrigado por sua participação. Fernando Maluf, médico oncologista e também fundador do Instituto Vencer o Câncer. Informações muito importantes, lembrando que amanhã é Dia Mundial do Câncer. Até uma próxima, doutor. Boa noite e volte mais vezes.
Um abraço a todos vocês e aos ouvintes e aos telespectadores.
Boa noite, doutor. E agora a melhor análise da economia nesta semana com Pablo Spayer.
Economia no contexto certo. Sextou! Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou!
Agora o resumo da semana econômica no contexto certo. Aqui, a nossa bolsa fechou na mínima da semana. As eleições do Congresso Brasileiro também deixaram os investidores um pouco inquietos, mas no fim tudo acabou como estava previsto. O dólar chegou a negociar abaixo dos R$5, foi até R$4,96, com forte fluxo de investimento estrangeiro entrando no Brasil para renda fixa. Mas as falas do presidente Lula sobre a independência do Banco Central ontem à noite e a alta do índice do dólar mundo afora depois do cagete americano apagaram a queda da semana e o dólar tá fechando em alta na casa dos R$5,15. A bolsa, o Ibovespa, na semana fechou com queda de mais de 3%, na mínima, abaixo dos 109 mil pontos. E vamos pros pontos que eu separei pro nosso sextouro de hoje. Primeiro ponto, Jerome Powell, suave na nave. O discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos era o mais aguardado do planeta. Fazia várias semanas, todo mundo ansioso. As apostas eram que ele seria duro, mas no fim, o Mr. Jerome Powell, presidente do Fed, falou, tranquilizou os investidores, falou que todo mundo queria ouvir, cada palavra era um alívio. Depois do Fed ter subido juros em 0,25 ponto percentual, né? Na quarta-feira, na super quarta, né? E levando os juros para uma banda de 4,5, 4,75, lá os juros são uma banda, ele falou que pela primeira vez, né? Desde que começou a inflação, ele tá vendo a alta dos preços por lá desacelerar e que a chance da economia americana conseguir sair ilesa da turbulência dos últimos 2 anos é grande. Ele disse, foi mais longe, falou que não vai ter recessão na América. Mas por outro lado, ele negou que vai cortar os juros ainda esse ano. Na Europa, o discurso da chiquíssima presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, também tranquilizou os investidores. Ela disse que também está vendo o que ela chama de desinflação, que significa a inflação desacelerando. Os preços ainda estão subindo, mas estão subindo menos. E o Banco Central da Inglaterra indicou que o seu ciclo de aperto monetário de alta de juros está chegando no fim e ajudou a bolsa lá, nós já vamos falar. O segundo ponto também é o Banco Central do Brasil, que está menos otimista. Por aqui a postura foi mais dura, mais agressiva. Na quarta-feira, super quarta, o nosso Banco Central manteve a taxa de juros inalterada em 13,75% ao ano, mas fez um alerta aos investidores. Se o governo não fizer a sua parte no arcabouço fiscal, ele vai ter que manter os juros nesses níveis mais tempo. O arcabouço fiscal é porque a gente não tem mais teto de gasto. A gente aprovou lá a PEC, né, da transição, estão gastando muito dinheiro. E isso espanta os investidores estrangeiros se não tiver, né, responsabilidade fiscal. E a depender dos acontecimentos, ele disse que pode até ter que talvez elevar um pouco mais os juros, já que sem a garantia que nós não vamos explodir as nossas contas públicas, o benefício da dúvida de que a gente está vendo nesse governo, né, pode virar medo e os investidores que estão mandando dinheiro para cá para investir no renda fixa podem bater em retirada se a gente, né, pelo menos não der a garantia que a gente vai devolver o dinheiro que eles investem aqui, esse dinheiro corroer, né? Eles vão embora. Terceiro ponto, tragédia americana explode e assusta os investidores. E não é que voltou aquela narrativa de que boas notícias na economia são más notícias para as bolsas? Hoje saiu o indicador mais importante do mundo, o payroll. Os dados do emprego do cidadão urbano americano, que sai toda primeira sexta-feira do mês, foram gerados incríveis 517 mil empregos em janeiro. Mais de 500 mil contra 190 mil que eram esperados. Além disso, a taxa de desemprego em janeiro caiu para 3,4, o menor nível desde maio de 1969. O pessoal estava achando que ia vir mais alto o desemprego. O desemprego está muito baixo por lá. Resultado, as bolsas acentuaram as perdas. O dólar subiu com a expectativa de que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, precise subir mais os juros para controlar a inflação nos Estados Unidos. Ou seja, por enquanto, corte de juros nos Estados Unidos estão completamente fora de cogitação. Quarto ponto do nosso sextouro de hoje, Lira e Pacheco vencem as eleições. A eleição dos presidentes da Câmara e do Senado também foi destaque essa semana no Brasil. Arthur Lira foi reconduzido para o comando da Câmara com uma votação histórica, 464 votos dos 512 deputados. Já Rodrigo Pacheco, que é apoiado pelo presidente Lula, venceu o Rogério Marinho, ex-ministro de Bolsonaro. E a votação não foi tão apertada quanto muitos previam, mas também não foi nem de perto uma lavada como foi lá no, a outra. Pacheco ganhou com 49 votos a 32. Veja que importante esse ponto. 49 votos é exatamente o que é preciso para aprovar emendas constitucionais, como a reforma tributária. A reeleição de ambos dá fôlego ao governo para tocar as agendas prioritárias na área econômica. Mas o resultado também indica que a oposição é capaz de oferecer alguns obstáculos. Então, olho no lance. Quinto ponto: gigantes da tecnologia tropeçam. Os balanços da Meta, por exemplo, dona do Facebook, superou as expectativas. Teve receitas maiores do que o esperado e por isso disparou mais do que 20% na bolsa. Mas as rivais, né, a trinca de ais lá, Apple, Alphabet, dona do Google e Amazon, não foram bem como a Microsoft. A inflação encareceu seus produtos e fez com que as vendas caíssem e seus lucros também. Mas hoje, as falas do presidente da Apple, Tim Cook, CEO, né, da Apple, acalmaram os investidores. Ele disse que parte da queda nas vendas foi causada pelos impactos que a pandemia trouxe e que estão se refletindo nesse balanço. Otimista, ele falou que a reabertura da China e a normalização das cadeias produtivas e as cadeias de produção vão resolver os problemas de produção da Apple, e as ações que estavam afundando dispararam 4%, com os investidores olhando para frente e esquecendo o passado. A Alphabet também melhorou um pouco, mas não subiu, e a Amazon apanhou pra caramba mesmo. Sexto ponto do nosso sextouro de hoje: Lula versus Banco Central lembra Trump versus Federal Reserve. A semana também foi marcada pelas críticas do presidente Lula aos juros no Brasil, que está 13,75% ao ano. Ele disse que considera esse patamar muito alto e sinalizou que ele pode rever a autonomia do Banco Central depois de acabar o mandato do atual presidente Roberto Campos Neto no fim de 2024. Ele afirmou que o Banco Central brasileiro está em busca de um juros padrão europeu, que não é isso. Não é o certo fazer isso. Mas vale lembrar que esse embate, gente, é muito comum. Inclusive, lembra muito o embate entre o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Em agosto de 2019, por exemplo, o Trump chamou o Powell de sem noção. Foi esse cara sem noção por ele ter cortado os juros menos do que ele queria. E ainda disse que o presidente lá do Banco Central americano estaria impedindo os Estados Unidos de crescer e que estava expulsando as empresas de lá e que estava tirando empregos dos americanos e mandando para a China. Essa queda de braço entre presidentes de países e bancos centrais é antiga e pode ser até saudável, gente. E para semana que vem, a agenda está um pouco mais vazia. Por aqui a gente vai ter a ata do Copom na terça-feira, IPCA, a inflação oficial também vai sair semana que vem, além de balanços do Itaú, Bradesco, e Minas. Nos Estados Unidos, os destaques ficam para as falas dos dirigentes do Banco Central americano, e o Jerome Powell vai falar de novo também. E se você quer ampliar os seus conhecimentos sobre bolsas de valores e os indicadores que movimentam os mercados, como pressionam a bolsa, o dólar e os juros, aproveite a promoção que a newcursos.com.br está fazendo no combo dos meus cursos Touro de Ouro 1 e 2 para incentivar a educação financeira. São mais de 50 aulas onde eu ensino tudo que aprendi na frente de batalha em quase 30 anos de experiência. Eu preparei isso com muito carinho. Acesse a newcursos.com.br, N-I-U cursos.com.br. Use o voucher de desconto Educa 15 e compre o combo do curso Touro de Ouro 1 e 2 com 15% de desconto em 12 vezes sem juros. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pablo Espaia. Devagar, anota meu arroba aí, você vai adorar minhas redes sociais, meus canais, arroba Pablo SPYER. Boa noite e um lindo fim de semana em família. Vai, Tony!
Economia no contexto certo.
É isso, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência.
Na sequência, Fast News com Kalina Sabino. Ótima noite, bom fim de semana e até segunda.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
O jornalismo da Jovem Pan está presente em todos os acontecimentos.
Os partidos devem fazer então a sua
decisão. O jornalista vai sentir no bolso esse reajuste das contas.
Bombardeado em uma zona estritamente civil.
Teria contribuído para a redução da violência nas ruas.
Fique sabendo de tudo em primeira mão. Só aqui, na Jovem Pan News. Vai ser gol? Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vaidebob.com e invista no seu conhecimento.
Bob, Brasil Amber.
Quer aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa? Aprenda as técnicas do curso Oratório e Performance. Falar bem muda a história.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Inclusive a sua. Um curso de 5 módulos com diferentes técnicas. Roteirização. Comunicação. Performance. Protagonismo. E muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br.
O APP News já...